bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olá, muito boa tarde para você que está ligado em mais um Bate-Bola Nacional, agora meio-dia e 31, hoje, quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018. Bom, hoje nós teremos aqui a participação do comentarista que não esconde o jogo, Mário Silva. Teremos também a participação do narrador Carlos Borges, ele que é o narrador de todos os esportes. E temos também a participação aqui do Luiz Ferreira, ele que é o produtor do nosso Bate-Bola Nacional. Bom, hoje temos alguns destaques aí. A grande zebra que aconteceu no Mundial Interclubes, na vitória do Alain diante do River Plate. Como explicar isso? Bom, os nossos comentaristas vão dizer aqui o que, eles acham, né, dessa vitória do Alain eliminando o River Plate. Vamos também falar do mercado da bola, a expectativa também do jogo do Real Madrid, que vai jogar hoje, né, joga também as esperanças de chegar na final do Mundial Interclubes. Vamos ter também a participação da Astrid Nick, que traz informações dos esportes olímpicos. Enfim, hoje o nosso bate-bola está lotado. Bota no ar o bate-bola.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
Muito bem, a gente começa esse Bate-Bola Nacional de hoje falando do Mundial Interclubes e da zebra, né, que passeou ontem à noite. O que, aconteceu ontem à noite no mundo, né, de clubes da FIFA, hein, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Mas quem traz essas informações é ele.
Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira, boa tarde para você. Explica, se você puder, ou pelo menos traz aí os resultados, porque nossos comentaristas vão trazer aí justamente o que eles acham, do que aconteceu o resultado, né, dessa partida entre River Plate e Alain.
Boa tarde para todo mundo, ouvinte ligado no Bate-Bola Nacional. Só queria dizer que se eu tivesse apostado, eu tinha levado na grana, porque eu disse aqui segunda-feira que esse Mundial cheirava zebra.
É.
Eu avisei. Olha, Jorge, o primeiro jogo dessa terça-feira foi a decisão do quinto lugar entre o Esperança da Tunísia, e o Chivas Guadalajara do México. Tempo normal e prorrogação 1-1 e vitória do time tunisiano nas penalidades 6-5. E no Hasa Bin Zayed, lá na cidade de Al Ain, casa do Al Ain, tempo normal contra o River Plate 2-2. O Al Ain começou vencendo com gol do Marcos Berg, atacante sueco Marcos Berg. O River Plate virou com 2 gols do Borré, do atacante Borré. E o Al Ain empatou no início da segunda etapa com até um belo gol do brasileiro Caio Lucas. Cortou para dentro, chutou na saída do goleiro Armani. Ainda na segunda etapa, o River Plate teve um pênalti ao seu favor. O Pete Martinez acertou o travessão. Tempo normal, 2-2. Fomos para a prorrogação. E o Al Ain, tirando força, sabe Deus de onde, conseguiu criar chances, quase marcou, se não fosse o goleiro Armani ter feito uma defesa no meio no susto, meio que no reflexo, no finalzinho, no segundo tempo da prorrogação, o Al Ain teria levado a vitória. Penalidade, você via, a gente acompanhava aqui durante o programa no Mundo da Bola, o Borges está aqui do lado, pode falar, os jogadores do River Plate tremiam, estavam sentindo a zebra chegando, e a zebra chegou no último pênalti cobrado pelo River Plate, cobrado pelo Enzo Pérez, defesa do goleiro Khalid. Do bom goleiro Khalid, foi um dos melhores em campo, junto com o brasileiro Caio Lucas. 5-4 para o Al Ain em cima do River Plate. O Al Ain está na final e aguarda o vencedor de Kashima Antlers do Japão e Real Madrid. A partida acontece no Zayed Sport City a partir das 14h30. A final do Mundial está marcada, tanto a decisão do terceiro lugar como a final, estão marcadas para o próximo sábado, Jorge Ramos.
Tá aí então, né, esse resultado aí, surpresa total. Vamos conferir então essa primeira participação dos nossos comentaristas hoje aqui, que estão presentes no Bate-Bola Nacional. Vamos a ele, que não esconde o jogo. Mário Silva, uma boa tarde para você. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Ô, Mário, como explicar, né, essa situação? Você acha que foi assim, uma certa empáfia do River Plate? Barriga cheia? O que, que aconteceu nesse jogo?
Não sei se barriga cheia ou se cabeça doendo, porque como o River conquistou o título em Madrid e ficou 2 dias lá para depois embarcar para os Emirados, as águas devem ter rolado.
Muitas águas, Mário?
É porque é uma festa dobrada, né? Conquistar Libertadores em cima do Boca. E um certo achar que vai ganhar. O futebol é meio ingrato com essas coisas. Mas eu acho que esse resultado entra na história das grandes zebras da história do futebol. Nesse torneio, você pode considerar esse, a derrota do Atlético Mineiro, que perdeu também um jogo para um time...
Tem a lista completa aqui de vexames.
A derrota do Internacional e do próprio São Lourenço. Os três já perderam nessa competição. Os três perderam. Também uma derrota que ficou histórica, que é dos Estados Unidos vencendo a Inglaterra na Copa de 50. Isso está tudo no mesmo nível.
Está tudo no mesmo bolo aí, né?
O Internacional perdeu para aquele time goleirinho.
O que é? O que Diabá, goleiro do Mazembe.
Mazembe, né?
Eu me lembro bem desse jogo.
Perdeu para um outro aí, campeoníssimo também, enfim. Uma vergonha. Agora, uma vergonha, mas o River não perdeu nos pênaltis, né?
Foi no jogo mesmo, né?
No jogo, depois que virou, tinha que botar uma caixa de gols. A superioridade era gritante, tanto que virou com extrema facilidade.
Teve um pênalti, né?
Ainda perdeu um pênalti, cabeceou na trave. Futebol é assim mesmo, bem feito.
Maravilha, tá aí. Primeira participação do Mário Silva, nosso comentarista, ele que não esconde o jogo. Bom, vamos saber também a opinião do Carlos Borges, né? Ele que é o locutor de todos os esportes. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu querido Jorge.
Boa tarde já, né?
Boa tarde já, Mário Silva, também Luiz Ferreira, o pessoal que tá ouvindo o Bate-Bola Nacional. A síndrome do pênalti perdido no tempo normal, né? Porque aconteceu com o Júnior Barranquilla, com o Atlético Paranaense, no primeiro jogo em Barranquilla e também na Arena do Furacão. Dessa vez foi a vez do River Plate perder durante o segundo tempo, do tempo normal, e depois foi para os pênaltis e perdeu. Eu acho que a questão que o Mário colocou, acho que o River Plate entrou meio achando que o jogo já estava decidido e como tinha que acontecer, quando virou, tinha melhor qualidade, poderia ter colocado a sua vitória tranquilamente. Mas esse time do Al Ain é um time perigoso. Não sei até que ponto, enfrentando o grande Real Madrid, possa ter outra zebra.
Nós vamos falar do Real, já.
Mas o Real joga hoje.
O Mário já se mexeu ali. Olha aqui. Ô Luiz, bate aí para os nossos ouvintes, né? Os grandes micos do Mundial Interclubes. Começamos por onde, hein?
Começando pelo ano de 2010, lembrado pelo Mário Silva, o Internacional campeão da Libertadores foi disputar a semifinal contra o Mazembe, Letupuissã Mazembe, o todo-poderoso Mazembe na tradução, do goleiro Kidiabá, que é o Mazembe da República do Congo, e foi derrotado por 2-0. Entrou para a história aquela comemoração do goleiro do Mazembe, Kidiabá, ele pulando, sentado no chão.
Marcou tanto, história mesmo.
Tanto que os gremistas, no aniversário dessa partida, se comemora o Mazembe Day. Você sabia dessa?
Olha.
Tem o Mazembe Day. Torcedor é uma corneta
muito
mesmo.
Muito bom isso. O que mais que nós temos aí de grandes zebras aí?
2013, Atlético Mineiro, derrotado por 3-1 para o Raja Casablanca. Inclusive, a nossa amiga Natália Mendes, ontem ela estava trajada na conta do Instagram dela com uma faixa do Raja Casablanca, ela que é cruzeirense, porque ontem foi Raja Day.
Ah, é o Raja Day.
Ontem foi...
Por causa da vitória em cima do Atlético.
Fazem Mazembe Day, Raja Day, por aí vai. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia levou uma chapuletada do Kashima Antlers por 3-0 na semifinal e quase que o Kashima Antlers complica a vida do Real Madrid na final daquele Mundial. Em 2018, a derrota do River Plate para o Al Ain.
Pois é, aproveitando então, porque o Kashima Antlers já aprontou para cima do Atlético Nacional em 2016, com essa vitória por 3-0, hoje tem justamente o Real Madrid enfrentando o Kashima Antlers, né? O Zico, inclusive, é o diretor técnico do Kashima. Ô, Mário, como é que você vê? Você, inclusive, quando a gente falou em zebra, você falou, até deu uma, né, uma ameaçada de falar alguma coisa, porque o Real não vem num bom momento. Agora, tem um time estrelar ou estelar, como queira.
É, esse contorneio, eles não, os europeus não dão muita importância. Não dão muita importância. Mas tem prêmio, tem título. E entra em campo para ganhar. Tanto que, dando uma importância fundamental, o Vasco embarcou uma semana, um mês antes, perdeu para o próprio Real Madrid.
E porque está no meio de temporada e nós estamos no final, da temporada.
Mas eles têm dois times, né? Eles têm dois times. Ontem mesmo eu estava assistindo um jogo do Manchester City com o Leicester, se não me engano. E não tinha o único jogador conhecido que estava atuando pelo City era o De Bruyne, que estava voltando de contusão. O cara botou 10 jogadores diferentes. 10!
É, time praticamente todo.
Ele tem um time, mais reserva. Se bem que eles, erradamente, corretamente aqui, não fazemos isso. Quando eles poupam, botam os poupados no banco.
É, né? Verdade. Tem, podendo entrar, né?
Podendo entrar. O Benzema se machucou no jogo passado. Pode abrir até uma brecha para um possível aproveitamento do Vinícius. O Casemiro melhorou muito na sua posição no campeonato. Vinha mal, não sei se com a chegada do Zico ou não, a coisa. O Zico não é o técnico, é o diretor técnico.
É,
né?
É diferente. É.
Mas dá pitaco e o Zico lá é Deus, né? Agora, tem que botar as babinhas de molho até pelo exemplo. Quando acontece uma zebra, no dia seguinte os caras, por gato escaldado ter medo de água fria, entra e bota para quebrar. Tem mais time. Eu acho que o Kashima, eu não, esse time, eu gostei desse time do Al-Ahly. Aliás, Al-Ahly.
Tem o Caio, brasileiro, que joga muito.
Fez o gol do empate.
Al-Ahly. E como Al é Al em espanhol,
uhum.
Então Al Aeroporto.
Al Aeroporto, né? É um convite, né? É um convite. O Borges, esse jogo, por exemplo, tem, né, grandes nomes, né, estarão presentes nesse jogo, né? Você sabe que é uma equipe com muitos grandes nomes.
Grandes
estrelas. Você acha que foi um aviso? Isso vai servir como um aviso para o Real Madrid?
É, eu acho que sim. O que o Mário colocou, meu amigo, se aconteceu no dia anterior, já no hotel, à noite lá, tal, o pessoal já começou. Hoje de manhã já começaram lá, olha aqui, o problema é o seguinte, vamos lá, porque os caras já fizeram graça, então é melhor a gente botar as barbas em molho. Eu acho que o Real Madrid passa hoje, mas o Kashima fez uma boa participação no seu jogo anterior. E como disse o Mário, o Zico, quando chegou, o time estava lá embaixo, praticamente zona de rebaixamento do campeonato japonês, e levou o time quase entre as três primeiras colocações.
Lembrando, Luiz, que o Kashima antes eliminou...
Kashima
Chivas.
O Chivas Guadalajara.
3-2.
Chivas bom é o uísque, né?
Quer dizer, é mau gosto. Eliminar o Chivas, que é um baita do...
Pois é. Bom, que o Real Madrid abra o olho.
Agora, o Benzema está machucado, não sei se vai jogar, ele se machucou no último jogo. E aliás, nessa questão de Mundial, as zebras são... Zebras é porque o Vasco perdeu, e nós estamos juntos, eu e o Carlos Borges transmitindo e eu comentando. Quando o Edmundo mandou pra Lua aquela bola no pênalti.
Ah, sim. Aqui,
2000.
Aqui. Nosso amigo Fernando Gonçalves, grande amigo nosso, disse, eu vou descer pra comemorar o título, e não comemorou.
É, né?
Bola de testemunha.
É, vou histórias.
Descer pra comemorar.
Isso aqui. Fora o Vasco jogou com o NASA fazendo lambança.
Não, isso foi em 98, isso. Quando o Vasco perdeu pro Real Madrid isso. Por 2-0, 2-1.
Essa foi
dois
a lambança internacional.
Esse foi em 98, foi aquele antigo formato do Mundial.
E o 2000 aqui, quando...
E 2000 foi aquele Mundial já no formato conhecido que a gente tem.
Eu vou também tirar um... Depois. Houve uma má escalação naquele jogo, chama-se Vitor.
Que foi lateral direito.
Lateral direito, e por ali houve uma festa.
É, houve uma avenida.
Fez uma avenida.
Né? Avenida Vitor.
Muito bem, agora 12:45. Bom, lembrando que você está aqui no nosso Bate-Bola Nacional, a partir, né, desta semana, desde ontem, portanto, desde esta... segunda-feira, anteontem, portanto, o programa de meio-dia e meia até uma hora da tarde. Bom, daqui a pouco os nossos comentaristas voltam, né? Lembrando que o jogo de hoje entre Real Madrid e Kashima Antlers será às 14h30, horário de Brasília. 14h30, horário de Brasília. Você vai poder, inclusive, saber detalhes no Mundo da Bola a partir das 5 horas da tarde.
É 2h30, horário...
Brasília, horário de Brasília. Bom, você pode participar também do programa Bate-Bola Nacional, mandando aí o seu recado pra gente. É.
sou real e dou um.
Olha aqui, previsões, né, do nosso aqui, Mário Silva, 1-0 e dá um de vantagem.
Não, mas dou um é o seguinte.
Ah, Dom Romão, aquele baterista.
É, dou um, não, que ele já foi.
É o Dom, um, não.
É porque é São Corrêa Damião e dou um.
Tá.
É, dou um é para ajudar. Você não poupou,
ele não tá acreditando muito no real, não.
Muito bem, você pode participar então do programa Bate-Bola Nacional, mandando seu recado aqui pra gente, solte a sua voz, telefone 21 aqui do Rio de Janeiro, 2176917.
Permite uma historinha rápida?
Rápida, fale.
Você sabe que o Dom um foi um dos maiores bateristas da face da Terra. E ele, o Frank Sinatra, quando foi gravar um disco com música brasileira, mandou buscar um baterista que tocasse no ritmo que não estava dando liga. Aí foram procurar o Dom um, que ele tocava no Sérgio Mendes.
Sérgio Mendes,
ele
é verdade.
Ele estava na Califórnia e o cara foi lá falar com ele: por favor, saia da minha frente, você está me incomodando, que ele estava adorando o sol. Você imagina, né? Mas depois ele foi bater lá.
Tem história aí, né? Legal, tá aí as histórias com o Mário Silva. Bom, gente, Twitter, você pode seguir também pelo Twitter, @EBCSport, ou pelo Facebook, acesse o facebook.com, Rádio Nacional Rio. Curta a nossa página e acompanhe também as nossas publicações. Agora, 12:47. Bom, vamos falar de esportes olímpicos. Astrid Nick.
Momento estádio.
Astrid Nick traz aí as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos pra gente aqui nesse nosso momento estádio. É com você, Astrid.
Os representantes brasileiros na Copa do Mundo de Esqui Cross Country Paralímpico conquistaram pela primeira vez na história medalha em uma Copa do Mundo da modalidade. Na competição que aconteceu na Finlândia, Aline Rocha e Christian Ribeira conquistaram medalha de bronze em suas categorias. Os resultados garantiram ainda aos atletas a quebra do recorde nacional da modalidade. A seleção brasileira de handebol masculino seguirá na próxima quarta-feira, dia 26, para a Noruega, onde iniciará os treinamentos para o Mundial da Modalidade, que está marcado para acontecer entre os dias 10 e 27 de janeiro. Na Noruega, a seleção participará de um torneio amistoso contra a Holanda, a Islândia e os donos da casa. As partidas acontecerão entre os dias 3 e 6 de janeiro. O Comitê Olímpico do Brasil lançou o seu Hall da Fama durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico. Os primeiros atletas que deixarão suas marcas eternizadas serão Torben Grael, da vela, dono de 5 medalhas olímpicas, a dupla Sandra Pires e Jaque Silva, do vôlei de praia, primeiras mulheres brasileiras a ganharem ouro nos Jogos, e Vanderlei Cordeiro de Lima, do atletismo, único brasileiro a receber medalha Pierre de Coubertin, maior honraria do Comitê Olímpico Internacional. A homenagem anual será feita a personagens que contribuíram de maneira marcante com o esporte olímpico brasileiro, promovendo o olimpismo e inspirando novas gerações. Haverá um mural no Parque Aquático Maria Lenk, onde os moldes das mãos ou pés dos homenageados ficarão disponíveis à visitação. Também será criado um espaço virtual dentro do site oficial do COB, com o perfil de cada um dos homenageados, as conquistas, fotos e vídeos, incluindo imagens do dia em que deixaram as marcas. Nesse espaço, a torcida poderá deixar mensagens para os ídolos. Os vídeos também poderão ser vistos através do QR Code que cada peça receberá antes de ser exposta. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Você está ligado aqui no Bate-Bola Nacional, seu melhor programa do horário do almoço. Vamos falar do Flamengo, porque Rodolfo Landim, ele vai ser diplomado como novo presidente do Flamengo logo mais a partir das 7 horas na sede da Gávea. A cerimônia de posse na noite de quarta-feira, no entanto, ainda não dará plenos poderes a Landim na presidência do mais querido do Brasil. Trata-se de um ato protocolar. Só a partir do dia 1º de janeiro, o mandatário estará apto a assinar aí pelo clube. E a tendência, porém, é de que a burocracia não impossibilite a nova gestão na tomada de decisões. Apesar do clima tenso durante a campanha eleitoral, o processo de transição do grupo de bandeira para Landim acontece de maneira cordial. No departamento de futebol, Carlos Noval vai seguir como executivo e tem dialogado aí com o novo comitê gestor para dar sequências aos contatos por reforço. O dirigente, inclusive, já se encontrou com o treinador Abel Braga para avaliar a chegada de reforços ao clube. Ô, Mário.
Oi.
novo momento, Flamengo mudando. O que, que você. Qual a expectativa criada nesse momento, Mário?
Bom, o presidente novo, né, o Landim, ele tem uma função principal nessa história: conquistar títulos. Eu viajei, inclusive, na sexta-feira para São Paulo, ao lado do presidente Bandeira de Melo. Estava indo para São Paulo. E alguém puxou um assunto, tem sempre alguém que fala, tem muito Flamengo no mundo, né? Então puxaram aqui, puxaram lá, bateram papo. E ele disse que deu a entender o seguinte, que ele fez o papel dele. Ele está entregando o clube de uma maneira muito, bem, muito, muito correta do ponto de vista econômico. Mas o torcedor não quer saber se está devendo o cara da esquina, o cara do armazém. Ele quer ganhar título. E o Flamengo não ganhou absolutamente nada.
Essa é a missão do novo
presidente. Eu acho que a missão dele, depois de falar dos reforços, aí eu vi um monte hoje, não sei se é verdade, e até bom jogador. A missão dele é que o Flamengo saia. Porque o tipo, você vê um exemplo, o Edmundo Santos Silva, que é uma pessoa que eu gosto muito, perdeu o cargo e deu muito título ao Flamengo.
É verdade. Bom, o Borges, tem aí essa expectativa, né? E tem também o mercado da bola. Certo. Então eu vou pedir, né, para que o Luiz traga algumas situações e você analise. Essa primeira.
Porque só uma pergunta, ele já pode acertar com o jogador ou ele
já
tem que sair a partir do dia 1º?
Já existe uma conversa, só que a assinatura final
tem que ser só
tem que ser do Bandeira de Melo.
Mas é que ele só assume dia 1º.
Então
ele
é
só
que pode, nem presidência da República. Houve a diplomação. É bonitinho.
Então ele só pode anunciar a contratação realmente?
Não, anunciar a contratação pode. Só que quem vai dar a assinatura final ainda é o Bandeira de Melo. Ele pode participar.
É a burocracia final.
A burocracia.
Bate aí pra gente, pros
nossos ouvintes. Então, do Flamengo.
Aí.
O Flamengo estuda uma proposta polpuda e milionária por Gabigol.
Quanto?
Olha, tá girando em coisa de mais de 70 milhões de reais.
70 milhões de reais. O Flamengo anunciou que tem 100 milhões de reais, Borges. 70 milhões no Gabigol vale?
Eu acho que vale. Eu acho que o Gabigol vale. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, pra mim, vale.
Mais três? Aí?
Tem mais três do Flamengo.
Quem? Fala aí.
O Flamengo estuda fazer uma proposta por Luan, meia do Grêmio.
Bom jogador.
A imprensa turca já coloca o acerto entre Flamengo e Galatasaray e o Mariano, ex-lateral do Fluminense, estaria vindo para o Mengão.
Que o Abel gosta.
E mais uma, o Flamengo está de olho no mercado argentino, o Flamengo está de olho no jovem meio-campo, Matias Almeida joga no Vélez Sarsfield.
Faz aí um balanço, mano.
Olha, mas tem mais um aí também.
Outro?
Tem.
Quem?
Que eu vi hoje, que é o Miranda.
O zagueiro.
O zagueiro. Que é bom jogador, tem 34 anos. Mas no bojo desse negócio de Gabigol tem Lincoln no meio, hein?
Ah, sim. E a grande promessa do Flamengo.
Não vai gastar 70 direto. 70 milhões não é direto. Tem passo do meio.
70 mais o Lincoln.
Eu fiz a pergunta ao Borges, mas deixa eu fazer o Mário aqui. O Mário, você que acompanha há tantos anos.
22 anos tem o Gabigol.
70 milhões para um jogador.
De reais?
De reais para um jogador como o Gabigol.
70 milhões de reais.
Quando tem 100.
Vamos botar 80. 80 milhões de reais. Divide 4 dá 20 milhões de euros, que é pro mercado europeu. O Gabigol, ele esteve lá e não foi bem.
É.
Ele pode ser um jogador de 22 anos, é um baita no investimento.
Não, é um grande. Então você acha que está de bom tamanho?
Eu acho que. E vai ocupar uma lacuna onde o Flamengo tem dois e não teve nenhum. Porque um veio e não disse nada, e o outro também nada disso. Eu me refiro, apesar do Dourado ser um artilheiro.
É, o artilheiro.
E o Uribe depois também fez gol.
Outra coisa, deixa eu te falar, você acha que o Dourado ganha com a chegada do Abel?
Ele
gosta do Dourado, foi artilheiro no Fluminense com ele.
Mas é que a mentalidade do futebol brasileiro, ela é diferente.
Perdão, é Matias Vargas o nome do garoto.
Você não, o que você acha de contar com o Matias Vargas, o Everton Ribeiro e o Diego? Os caras não têm isso.
É.
Olha pro banco do Barcelona. Agora os caras elogiam e não fazem. Então, por que você não vai ter o Gabigol e numa situação diferente você colocar o Dourado para jogar? Não pode fazer isso?
É uma opção, claro.
Pode. Pior é ter o Marlos Moreno que não fazia agora, não sei quanto tempo.
Dois anos.
Né? Já foi.
Bate aí mais uma.
Uma do Botafogo, Diego Cavalieri já realizou exames médicos, Diego Cavalieri o goleiro, acertou as bases salariais, só falta assinar o contrato. O anúncio pode ser feito a qualquer momento.
Excelente contratação do Botafogo, porque perdeu o Jefferson e pode perder o Gatito no meio do ano aí e tal.
Tem Copa América.
Tem Copa América também. Vai servir o Paraguai.
Vale?
É a mesma situação, vale. É um goleiro de categoria, você tem um goleiro. Eu...
36 anos, mas tá bom. Ah, para goleiro não tem problema.
Para goleiro, o Buffon não tá jogando com 40?
É. E bem.
E bem?
É, tem razão.
Podia fazer milagre aí no gol do Brasil.
Outra de goleiro, o goleiro Jandrei. Está perto de deixar. O Jandrei. Está perto de deixar Chapecoense.
Aquele grandalhão, né?
É, aquele barbudo e tal. Ele está se transferindo para o Genoa da Itália.
Bom, aí ele está saindo do país, né, Mário? Aí é outra coisa, né? Está indo para o Genoa. Vai fazer um...
Ao falar Genoa, Genoa é com G. G lembra Gerson. Aquele Gerson que jogou no Fluminense, que o Abel também conhece.
Tinha ideia também.
Que
também...
está na Fiorentina, também interessa o Flamengo.
Também interessa. O Flamengo se interessa por um monte de gente, né, Mário?
Você tá sabe tirando disso, tudo que ela...
Nessa época é
o Maradona dadas... chegou?
É, o Maradona acho que chegou, eu me lembro. Até entrevistei.
Agora vem ligou um ouvinte aqui dizendo que agora é Gabigol mais 10. Igual Bigu mais 10.
Tem também gente chegando no Corinthians, né?
Tem o equatoriano Sornosa, já está em São Paulo, vai fazer exames médicos, vai ser anunciado oficialmente a qualquer momento, se já não foi anunciado, com o direito social, beleza.
Ô, Bos, Ramiro no Corinthians, Sornosa praticamente aí acertado, o Corinthians está tentando.
Tá.
Trouxe o Rogério Micali de volta, né?
O Richard já, do Fluminense já está lá também, né?
Já está lá.
Já está lá.
Bom então, jogador. Bom jogador,
jogador do Fluminense. Tá bem.
Agora, o problema é o Corinthians.
Fábio Carilli.
Um ano sem gastar, porque vendeu e agora está comprando. Vê que coisa engraçada. Que matemática. Matemática empresarial estranha.
Mas
você...
não gastou por causa do problema da dívida com o Itaquerão. Então, está fazendo balanço.
É porque houve uma mudança, entendeu, Jorge? Aí, no que se refere a mudança, tem que pagar o estádio. Isso. Entendeu?
Entendi.
E o estádio deu uma grana alta, né?
Olha aqui, eu falei aqui no Micali. Onde é que está o Micali, hein?
Está micando.
Micali, uma boa pergunta. Vou até pesquisar sem internet.
Bom, mas antes disso, o que, que você tinha mais aí para falar? Para a gente fechar aqui nesse...
Entre Bruno César e Vasco, tudo certo, o meio-campo está tentando liberação
do
Sport.
Ah, mas tem outro do Flamengo também.
Tem outro?
Eu vou lembrando. Porque
o Flamengo está demais.
Aquele do Santos, que também é.
100 milhões não vai dar.
Bruno Henrique.
100 milhões não vai dar.
Ah, mas 100 milhões eu posso começar a brincadeira. 100 milhões é para não pendurar.
Bruno César, uma boa. Eu acho que... Vamos ver como é que ele tá, porque ele é meio sonolento.
Maravilha. Muito bem.
É o que jogou no Palmeiras, no Palmeiras. Corinthians.
Você viu que você ficou meia hora e não falou nada do Fluminense? Me preocupa o Fluminense, mas ela tá já internada.
Será que o Abad vai sair, você acha?
Olha, a liminar caiu e vai ter votação do impeachment amanhã. Lá na sede das Laranjeiras.
Seria o terceiro presidente do Rio a ter impeachment.
A ter impeachment.
É, o primeiro foi o Reinaldo Reis.
O Rio tá com um monte de impeachment. Poxa,
essas coisas.
Rapidinho, diz que o Mazella já fez a faixa e vai estar lá na frente do Fluminense.
Abade.
Muito bem,
obrigado,
gente.
Obrigado, Abade.
Meio-dia e 58, nós vamos aqui encerrando esse bate-bola desta quarta-feira, dia 19 de dezembro. Agradecendo aí Mário Silva, Carlos Borges, ao Luiz Ferreira pela essa parceria aqui no Bate-Bola Nacional. Obrigado a você também que está nos ouvindo. E vamos fazer o seguinte: amanhã estarei de volta na apresentação aqui do Bate-Bola Nacional a partir de meio-dia e 30. E eu volto agora, né, para o nosso repórter nacional. Valeu, pessoal. Obrigado aqui, Jorge Ramos. Um abraço para você. Jorge.